Imaginemos a seguinte cena. Alguém é brutalmente espancado numa praça pública, despido, totalmente humilhado e depois atirado no fundo de uma masmorra escura do primeiro século.
Com os pés presos naqueles troncos de madeira pesados, não é?
Exatamente, um pesadelo absoluto. Mas vamos adicionar um detalhe meio bizarro a essa história. Imagina que essa pessoa tem no bolso um tipo um passe livre. Um trunfo legal e político inquestionável que poderia ter evitado, assim, absolutamente toda essa dor antes mesmo do primeiro golpe.
E a pessoa escolhe não usar?
Sim, escolhe ativamente não usar, fica em silêncio e simplesmente aceita o sofrimento. Quer dizer, por que alguém em sã consciência faria uma escolha dessas?
É uma pergunta fantástica.
Né? O que justificaria abraçar uma dor que era totalmente evitável? Bom, é exatamente esse mistério que abre as portas para o nosso mergulho de hoje. A gente vai explorar um documento antigo que não apenas conta essa história, mas que vira de cabeça para baixo tudo que a nossa cultura moderna entende sobre cidadania, comunidade e, por incrível que pareça, o papel da dor.
Com certeza. E o material que fundamenta a nossa discussão hoje vem das notas da seção 5 do acadêmico, o Dr. Matthew S. Harmon.
Isso. Ele faz uma análise muito minuciosa da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e especificamente ali se debruçando sobre o final do primeiro capítulo. E olha, o que torna essa exploração tão pertinente é que não estamos diante de um tratado abstrato, sabe?
De jeito nenhum. Vamos examinar esse texto através de uma lente rigorosamente histórica e literária, focando no que essas palavras significavam para a audiência original lá no Império Romano. A ideia é desempacotar as intenções do autor de forma imparcial, descobrir a mecânica por trás dos argumentos dele.
Então, bora desvendar isso. Porque a genialidade tática já começa na forma como o autor estrutura o pensamento, né?
Exato.
Quando a gente lê documentos muito antigos, é fácil presumir que são só coleções de frases inspiradoras coladas umas nas outras.
Como se fosse um feed de rede social antigo.
Isso, tipo frases soltas. Mas tem uma arquitetura impressionante aqui. O material base não joga a gente direto nos versículos isolados. Ele primeiro revela a planta baixa da obra.
É fundamental entender o esqueleto do texto antes de olhar para a carne, por assim dizer.
Toda a carta até o capítulo 4. E a gente sabe disso por causa de uma técnica literária.
A técnica do inclusio? Ou, o envelope literário?
Envelope literário, gostei.
É, o autor abre e fecha a tese com os mesmos marcadores. No início desse grande bloco, ele usa palavras bem específicas sobre cidadania, sobre manter-se firme diante da pressão e sobre a destruição inevitável de certos oponentes.
Aí, quando chegamos perto do final da carta, lá no capítulo 3 e início do 4, ele repete exatamente essas mesmas palavras e temas.
A cidadania celestial, o manter-se firme.
Isso, e a ruína dos inimigos da cruz. Isso sinaliza para o leitor que tudo que está dentro desse envelope faz parte de uma única linha de raciocínio contínua. E dentro desse envelope gigantesco, a estrutura interna é ainda mais fascinante. O Dr. Harmon detalha o uso de uma estrutura quiástica, que, bom, para quem não está familiarizado com o termo, não é como uma escada que você sobe, chega ao topo e acaba.
É, não é linear.
É muito mais como escalar uma montanha simétrica. Você sobe por um lado, passando pelos pontos A e B, chega no pico, no ponto C, e depois desce pelo outro lado, passando por temas que espelham perfeitamente o início.
Um novo ponto B e um novo ponto A.
Exatamente. O que significa que a mensagem mais crítica, tipo o coração de toda a carta, não está lá no fim como uma conclusão moderna, mas sim no ápice, no centro exato da estrutura.
E o centro absoluto dessa montanha, o pico em torno do qual tudo orbita ali, é o que os estudiosos chamam de Hino de Cristo, que fica no capítulo 2.
Uau!
É, basicamente, um poema que descreve a essência de Jesus. Mas para entender o impacto disso nas instruções práticas que vêm antes e depois, a gente precisa olhar para o conteúdo desse hino.
Que é lindíssimo, por sinal.
Muito. Ele narra a história de alguém que possuía o status máximo, a própria natureza de Deus, mas que recusou agarrar-se a esse poder. Em vez de exigir seus direitos, ele voluntariamente se esvaziou, assumiu a posição de um servo e caminhou de forma obediente para uma morte incrivelmente humilhante.
O que é uma completa subversão do que o mundo romano valorizava, né?
Totalmente.
Eles valorizavam o domínio, a força, a glória a qualquer custo. O que me traz é uma imagem fantástica do nosso material. Esse poema central é como uma pedra gigante atirada no meio de um lago sereno.
Ah, sim. A analogia das ondas.
Isso. O ponto onde a pedra atinge a água cria o impacto principal, que é a ideia chocante desse sacrifício voluntário. Mas a beleza da física é que o impacto não fica restrito ao centro. Ele gera ondulações, ondas que viajam pela superfície e alteram tudo o que tocam.
Até chegarem às margens.
Exato. Então, a nossa questão fundamental agora é... se o sacrifício de Cristo é a pedra, qual é a primeiríssima ondulação que atinge os leitores no início desse corpo literário?
Bom, a primeira grande ondulação é logo o primeiro imperativo direto da carta. A ordem é: portem-se de modo digno do Evangelho.
Portem-se?
É. Em português, a palavra portar-se soa meio que apenas como um conselho de etiqueta, sabe? Tipo, comportem-se bem ou tenham bons modos na mesa.
É verdade, parece coisa de mãe falando.
Né? Contudo, o verbo grego original que o autor escolheu carrega um peso colossal. É a palavra politelma.
A raiz dessa palavra é algo que governa o noticiário todos os dias, que é a política.
Exatamente. A tradução literal de politema é algo como viver como um cidadão ou exercer as responsabilidades da sua cidadania. E o contexto de Filipos transforma essa escolha de palavras no movimento discursivo de mestre do Paulo.
Por causa do status da cidade, certo?
Exato. Filipos não era uma cidadezinha qualquer. Era o que se costumava chamar de Pequena Roma. Era uma colônia estabelecida para veteranos militares de alto escalão do Império. O pessoal lá respirava a cultura romana, usava roupas romanas, seguia as leis romanas. Mas o prêmio máximo, o sonho de consumo absoluto, era possuir a cidadania romana.
Porque não era só um título chique, não era só um pedaço de papel. Garantia a isenção de certos impostos, o direito de ter um julgamento justo, proteção contra punições degradantes. Era um status social elevadíssimo.
Era o equivalente a ter um passaporte diplomático intocável hoje em dia.
Mas aí vem a pegadinha histórica, né? Na igreja primitiva de Filipos, a vasta maioria das pessoas provavelmente não pertencia a essa elite.
Nem de longe?
Eram trabalhadores comuns, imigrantes, pessoas escravizadas. Eles não tinham esse passaporte romano tão cobiçado. Então, quando Paulo usa um jargão político altamente exclusivo, isso tem um propósito, assim, incendiário.
Ele está redefinindo o pertencimento daquelas pessoas. Ao dizer para exercerem a cidadania digna do Evangelho, ele desloca a lealdade suprema. O passaporte que importa não traz o selo de César, traz o selo do Reino de Deus. E isso iguala ao terreno de forma absurda.
Todo mundo no mesmo nível.
Sim. A identidade mais profunda daquela comunidade não vinha do que o Império dizia sobre eles, mas de um reino celestial, do qual o Evangelho servia como a verdadeira constituição.
O que nos leva a direto de volta à masmorra escura e à nossa pergunta do início do programa. O material destaca aquele relato do livro de Atos, onde Paulo e Silas estão em Filipos, e eles são arrastados para a praça, açoitados e presos.
Sem nenhum julgamento.
Sem julgamento. E só no dia seguinte, quando os magistrados tentam, tipo, mandar eles embora de fininho, Paulo joga a carta na mesa. Ele diz, tipo, ah, nós somos cidadãos romanos e fomos espancados sem julgamento.
O que causa um pânico absoluto.
Sim, o pânico se instala nas autoridades porque isso era um crime gravíssimo no Império Romano. Mas a pergunta óbvia é por que sofrer primeiro e avisar depois? Se a cidadania romana protegia contra os castigos físicos, por que não gritar eu sou cidadão antes da primeira chibatada?
O Dr. Harmon oferece uma explicação brilhante para isso, baseada em pura empatia e liderança. O autor queria demonstrar, na própria pele, o que o centro daquele hino de Cristo ensinava, que é o esvaziamento de privilégios em favor do outro.
Nossa, faz todo sentido.
Imagina, se ele tivesse evitado o sofrimento invocando o status elitizado dele, ele teria criado uma barreira intransponível com a congregação que ele estava tentando formar.
Porque as pessoas comuns ali não tinham essa imunidade legal.
Exatamente. Se a liderança usa artifícios de elite para escapar da dor, como é que ela pode pedir coragem àqueles que não têm escolha a não ser enfrentar a perseguição de peito aberto?
Ele abriu mão do privilégio legal para validar a experiência dolorosa da comunidade. Isso, nossa, isso dá um peso avassalador à instrução de viver de forma digna do Evangelho.
Ele não está liderando do conforto de uma sala com ar-condicionado, né? Ele fala do chão da fábrica sangrando junto com o pessoal.
Mas tem um dilema operacional aqui. Como manter essa constituição do evangelho funcionando na prática? Porque cá entre nós, é muito comum que grupos mantenham a coesão só enquanto o líder carismático ou a figura de autoridade está por perto, vigiando.
Ah, o texto aborda essa falha humana clássica também. Ele exige que a firmeza ocorra independentemente da supervisão. A instrução é bem clara. A comunidade deve viver os valores da cidadania celestial, quer a liderança esteja presente e observando, quer esteja a quilômetros de distância, ouvindo só os relatos.
A nossa tendência humana é fazer exatamente o oposto, né? E é super fácil provar isso com um cenário bem do nosso dia a dia. Pensa no comportamento no trânsito.
Ah, o trânsito é o melhor exemplo.
É. A rodovia está deserta, o limite é 80 por hora, mas o seu carro está voando a 120. Por que não? Aparentemente não tem consequências.
Até o segundo em que o cérebro processa o formato da viatura.
O formato inconfundível do carro da polícia parado no acostamento. A reação física é instantânea. O pé afunda no freio. A bússola moral se calibra em, sei lá, milissegundos. Não por convicção profunda, mas puramente pelo pavor da multa.
É o medo do talão, né?
Sim.
E o mesmo princípio se aplica a crianças que se comportam como anjos assim que percebem a sombra dos pais na porta do quarto. A presença da autoridade muda a conduta na hora.
Mas essa mudança comportamental baseada no radar de trânsito é totalmente superficial. Ela evapora assim que a autoridade desaparece pelo retrovisor. E o texto de Filipenses exige uma internalização de verdade das regras do reino. Mas a fonte de força para se manter firme não é tratada como um simples esforço de força de vontade, sabe?
Não é só apertar os dentes e aguentar.
Não. O texto menciona manter-se firme em um só espírito. E, embora seja muito tentador ler isso como um entusiasmo coletivo, sabe? Aquele espírito de equipe, a exegese teológica mais sólida que o Harman aponta sugere que a referência é ao Espírito Santo, com E maiúsculo.
Ah, interessante.
É uma capacitação divina operando internamente para sustentar as fileiras. E sustentar as fileiras nos força a confrontar diretamente um dos maiores mitos ocidentais que a gente tem, a jornada do herói solitário.
A gente adora um herói solitário.
A nossa cultura idolatra a figura autossuficiente, aquele que resolve os problemas sozinho contra o mundo. Existe até um mercado gigantesco voltado para uma espiritualidade ultra customizada.
Como assim?
Algo que poderia ser resumido como sou eu, os meus fones de ouvido de cancelamento de ruído e as minhas epifanias pessoais no topo de uma montanha. É meio que um isolamento gourmetizado.
Nossa, definição perfeita. E a metáfora usada pela nossa fonte para estilhaçar essa ilusão é a de um time de futebol americano. Mais especificamente, a linha ofensiva.
Para quem acompanha o esporte, é fácil visualizar.
Sim, são aqueles atletas imensos na linha de frente que, curiosamente, quase nunca tocam na bola. A função única deles é ficar fixados no chão, travando os ombros uns aos outros para criar um muro absolutamente impenetrável contra a defesa adversária.
Literalmente de braços dados.
Exato. A sobrevivência de toda a jogada depende da ausência total de espaço entre eles. Se um membro decidir, eu vou ser o herói solitário e abandonar a formação para agir por conta própria, ele não se torna um rebelde glorioso. Ele abre uma falha catastrófica pela qual o oponente passa e esmaga tudo o que estava sendo protegido atrás.
É um lembrete brutal, né? A união na trincheira não é um adereço bonitinho de convivência social que a gente escolhe se quer ter ou não. É uma tática crítica de sobrevivência.
Sem dúvida.
O título dessa longa série de mensagens?
Qual?
Ajudem-me a chegar ao céu.
Uau!
Isso tira completamente o romantismo da autonomia, né? Manter-se de pé diante de pressões externas esmagadoras é um esforço que exige ombros alheios. Exige que a gente dependa de outras pessoas para que nos lembrem da realidade quando, bom, as nossas próprias percepções estiverem nubladas pelo pânico ou pela exaustão.
A interdependência é inegociável justamente por causa da natureza daquilo que vai, de forma inevitável, colidir com essa linha ofensiva que é a oposição. O texto transita de como cidadãos se comportam internamente para como reagem aos ataques externos.
Aham.
E o vocabulário empregado para descrever a oposição ajuda a entender muito por que os membros da comunidade precisam estar tão entrelaçados.
O que nos leva à parte mais, eu diria, áspera e contraintuitiva da análise de hoje. O texto introduz a certeza do conflito. e afirma de forma bem chocante que, por causa de Cristo, foram concedidas graciosamente duas coisas para essas pessoas.
Graciosamente.
É. E a raiz da palavra sugere receber um presente esplêndido, sabe? Algo imerecido e maravilhoso. E o primeiro presente citado é a fé. Perfeito. Todo mundo entende a fé como algo valioso, um presente que se recebe com um sorriso. Mas o segundo item dessa lista de presentes graciosos, o sofrimento.
E aí que a coisa fica complicada.
Pois é, é aqui que precisamos puxar o freio de mão com força. Porque chamar o sofrimento e a dor de presente gracioso soa incrivelmente insensível. Soa como, sei lá, uma romantização do trauma.
Lembra aquele suéter feio de Natal, né?
Exato. É aquele suéter feio e do tamanho errado que você não queria de jeito nenhum, mas tem que dar um sorriso amarelo e dizer obrigado. Como é que a gente justifica uma lógica dessas para pessoas que, bom, que enfrentavam e que hoje continuam enfrentando pressões reais, injustiças sistêmicas e opressões que esmagam o espírito humano? Como alguém em sã consciência pode chamar isso de presente?
Olha, o que é fascinante aqui é que para entender esse argumento a gente precisa desvendar o mecanismo psicológico do opressor que o autor descreve. A palavra grega original que Paulo usa para descrever a tentativa de intimidação é raríssima.
Sério?
Sim. Historicamente, ela era aplicada no vocabulário militar para descrever cavalos de guerra que entravam em pânico agudo.
Nossa, que imagem forte.
Imagina a cena. Centenas de cavalos enormes, super pesados, de repente perdendo o controle no meio da batalha, dando coice, relinchando, se movendo de forma irracional, imprevisível e letal. É uma imagem aterrorizante.
Assustador.
E o texto sugere que a oposição ao evangelho muitas vezes ataca exatamente dessa maneira, causando caos, fazendo muito barulho, tentando incutir aquele terror que paralisa as pessoas.
Certo, o objetivo do oponente é gerar o caos e espalhar o medo. Mas como é que não ceder ao medo resolve alguma coisa na prática? Como é que o simples fato de manter-se firme se converte, como o próprio texto diz, num sinal claro de destruição para o lado opressor?
A resposta está na própria anatomia do poder opressivo. Quando um grupo opressor ataca como essa cavalaria magistrada e a comunidade-alvo não entra em pânico, não recua e, o mais importante, não retalia com as mesmas armas de ódio,
ocorre um colapso.
Ocorre um colapso psicológico na estratégia do adversário. A ferramenta principal deles, que é o terror, se prova inútil. Ao permanecer enraizada na paz e na união, a comunidade exibe um poder que o opressor não consegue compreender e muito menos derrotar.
É quase como se quebrassem as regras do jogo do opressor.
Exato. Aquela calma profunda diante de cavalos em pânico é a prova viva de que a tática falhou miseravelmente. É o começo da ruína da oposição, porque o medo simplesmente deixou de ser a moeda de troca.
Caramba, isso explica por que a firmeza é tão poderosa. Mas e o lance do presente? Por que redefinir a dor em si como uma dádiva? Ainda me parece um salto interpretativo bem perigoso.
O material do Dr. E. Harmon nos dá mecanismos concretos para sustentar essa visão de que o sofrimento, apesar de indesejado e dilacerante, traz algo valioso embutido. Dá sim. E são duas justificativas psicológicas profundas que não romantizam a dor em si, mas focam no que ela produz inevitavelmente. A primeira justificativa é o efeito de lente de aumento. O sofrimento força um hiperfoco absolutamente implacável naquilo que é essencial.
Como assim?
Para ilustrar, as notas discutem aquele fenômeno amplamente estudado de pacientes que recebem diagnósticos médicos terminais.
Ah, nossa!
Um diagnóstico devastador onde a morte deixa de ser só um conceito abstrato e ganha uma data estimada no calendário.
Exatamente.
E o que ocorre na psique dessas pessoas é fascinante. Coisas que no dia anterior pareciam vitais e causavam uma ansiedade crônica, tipo acumular patrimônio, se preocupar com intrigas no escritório ou o status de ter um carro novo, tudo isso evapora da consciência em questão de horas.
Vira pó.
O diagnóstico terminal atua como um filtro purificador. A pessoa subitamente possui uma clareza cristalina e inabalável sobre o que realmente tem valor na existência. Que é consertar relacionamentos fraturados, gastar tempo com as pessoas amadas e focar na herança espiritual que vão deixar para trás. O resto, o excesso, simplesmente derrete.
Mas olha só, o material aponta para um contraponto trágico que, ironicamente, prova a tese. O que costuma acontecer se houver um milagre médico?
É verdade.
Se o câncer, de repente, entrar em remissão completa e o médico disser, olha, você está curado, a crise passou, pode voltar à vida normal. O que acontece com aquela sabedoria profunda, aquela visão elevada sobre o que importa?
Ela tende a se dissipar lentamente.
Infelizmente, sim. À medida que o conforto e a rotina voltam, as antigas mesquinharias retornam com força total. A dor e o confronto com o fim eram, incrivelmente, as únicas coisas segurando aquele estado de clareza mental absoluta. Então, se a gente entender o sofrimento não como um castigo, mas como uma das poucas forças no universo capaz de cortar as nossas ilusões, ele ganha, sim, a utilidade de um presente.
Um presente muito severo.
Severo, sim, mas que liberta do que é trivial.
E esse hiperfoco conduz à segunda justificativa do Harmon. O sofrimento funciona como um revelador inquestionável do coração.
Explica melhor.
Em tempos de paz, quando tudo flui bem e a geladeira está cheia, é extremamente fácil declarar lealdade a essa cidadania celestial. É muito fácil dizer que os valores do reino importam mais do que qualquer coisa.
Claro, não custa nada.
Mas quando as pressões financeiras esmagam, quando a oposição social marginaliza a pessoa, quando a saúde falha e, tipo, todas as muletas terrenas são chutadas para longe, a verdadeira fonte da nossa esperança é sangrada para fora e fica totalmente visível.
O sofrimento arranca a maquiagem da nossa fé.
Bela frase. Ele revela se a gente ama os benefícios do reino ou se a gente ama o próprio rei. Dói demais, não há nenhum romantismo nisso. Mas o diagnóstico que ele entrega sobre a nossa própria alma tem um valor incalculável.
É um pacote bem denso e muito desconfortável, de verdades. O que começou com uma análise estrutural de um texto antigo rapidamente se transformou num espelho bem incômodo para nós hoje. Então, o que tudo isso significa na prática, né?
É o desafio final.
A nossa exploração mostrou um autor que construiu uma arquitetura literária genial ao redor da ideia do esvaziamento voluntário. Um homem que usava correntes físicas e abria a mão dos seus próprios direitos para ensinar na prática o que significa pertencer a um reino diferente. Ele subverteu a linguagem da política imperial para forjar uma comunidade inquebrável.
Que precisava estar de braços dados.
Exato. Uma comunidade chamada a se portar de forma digna quando ninguém está olhando, agarrada lado a lado na trincheira contra, bem, contra cavalos em pânico, né? E sustentado por uma força que vem de fora, não de dentro.
E que, no fim das contas, é chamada a reescrever completamente o significado da adversidade. A aceitar que a dor e os oponentes, embora sejam terríveis e assustadores, são engrenagens que Deus utiliza para refinar a pureza da lealdade do cidadão. Para lembrar aquela linha ofensiva de futebol americano pelo que, ou melhor, por quem, eles estão realmente de pé.
E ao organizar todas essas peças hoje, uma reflexão final parece ecoar bem alto. A partir desse abismo entre a antiguidade e os nossos dias modernos para quem nos ouve, o sofrimento é frequentemente o único catalisador capaz de gerar essa clareza terminal, aquela percepção super afiada do que realmente importa e do que é só ruído na nossa breve caminhada por aqui. Contudo, será que a nossa dependência da dor para enxergar com nitidez não aponta para uma falha enorme na forma como conduzimos a vida em tempos de paz?
É uma excelente provocação.
Será que é possível, através das disciplinas diárias e do engajamento corajoso com uma comunidade intencional, a gente escolher viver sob essa lente de clareza absoluta antes que a tragédia bata a nossa porta? Imaginemos o impacto estrondoso no nosso cotidiano, nas decisões menores de uma tarde comum, se a gente abraçasse essa lucidez impiedosa que acompanha um diagnóstico terminal, mas fizesse isso por pura escolha e devoção diária. Fica a reflexão.
Com certeza. Uma bela forma de encerrar.
Agradeço imensamente pela brilhante parceria intelectual em mais este percurso revelador. Muito obrigada e até o nosso próximo mergulho profundo.